Rádio Torcida Tricolor.
Rock Flu. Saudações aí, minha gente. Mais um Rock Flu chegando aqui na área pelas ondas da Rádio TT, a rádio da torcida tricolor. Eu sou o Gustavo Valadares, aqui ao lado do Sérgio Duarte. Depois de umas breves férias aí, estamos de volta aqui, né, Serginho? Firmes e fortes aí. Deixamos o Campeonato Carioca para trás, iniciando aí em seguida o Brasileirão. A meia bomba até, na minha opinião, ali no início, né, e tal. Ainda lá com o glorioso Ricardo Drubsky, né, que foi quem substituiu o Cristóvão, que também não estava funcionando legal. E a partir da segunda troca seguida aí de treinador, com a chegada do Enderson Moreira, acho que as coisas começaram a melhorar um pouquinho aí. Ainda não é o ideal, a gente sabe disso, mas pelo menos já houve alguma melhora, assim. A torcida do Fluminense, de modo geral, tem reconhecido isso, né? O time começou a correr bastante. Estamos gravando essa edição do programa na noite dessa quarta-feira, 24 de junho. O Fluminense acaba de sapecar a Ponte Preta aí, 2-0, uma vitória importantíssima num jogo, apesar do placar aí, muito difícil, né? A Ponte Preta muito bem arrumada, fazendo aí um campeonato brasileiro muito bom, mas acho que eles sentiram lá, de repente, a ausência do grande craque dele, né, Serginho? O glorioso Birubiru, né, cara? E, de repente, pro ano que a gente imaginava lá no início, que seria até meio sombrio aí, quem sabe pinte até uma vaguinha lá de Libertadores como prêmio de consolação, ou até um títulozinho aí, né, uma volta olímpica aí no final do ano, já que a Copa do Brasil, por exemplo, acabou passando a ser uma possibilidade viável, né, de conquista, sem falar no próprio Campeonato Brasileiro, com essa possibilidade de reforço chegando aí, fala-se no retorno do Marquinho, por exemplo, fala-se até em Ronaldinho Gaúcho, né. Enfim, a torcida, depois do fiasco que foi o Campeonato Carioca, nem estava mais pensando em título para essa temporada, né? A bem da verdade, né? Pelo menos eu particularmente não tinha essa expectativa, mas de repente pode se enrolar aí um final de ano com festa, né, Serginho? Quem diria, né, cara?
Pois é, Gustavo, quem diria, cara? Acho que houve aí uma mudança sensível, né, de paradigma, a guinada, digamos assim, nas perspectivas que a gente tinha para esse Flu 2015, para o restante da temporada. A chegada do Edson realmente nesse primeiro momento foi super positiva, né? As peças foram se encaixando também. O Vinícius vai crescendo jogo a jogo, né? Um bom jogador de meio de campo. O Gerson vai ganhando confiança. O Antônio Carlos entrou bem ali na zaga, né? Deu uma acertada mínima naquele setor. O próprio Marco Júnior, que era uma peça meio que descartada, né, do elenco, tem surgido aí com uma opção de desafogo da equipe no ataque. Eu tô contigo, cara. Eu acho que vamos acabar brigando aí do meio da tabela pra cima no Brasileirão. E a Copa do Brasil realmente é uma incógnita, né? Vamos ver aí o que vai acontecer. Quanto à festa, você falou aí em fecharmos o ano com festa. Bom, fechar o ano eu não sei, mas agora no meio da temporada, pro mês de julho, eu tenho certeza que vai rolar uma festa sim. Aliás, uma super festa, tô falando, claro, né, da FluFest, que vai acontecer na sede do clube exatamente no dia 18 de julho, que caiu um sábado. Pela primeira vez, o Fluminense estará abrindo as suas portas para o torcedor comum poder participar dessa festa de aniversário. E esse tipo de evento sempre foi, até então, meio que restrito, né, inteiramente a quem é sócio do clube. O torcedor de arquibancada nunca teve essa chance de poder participar de um evento como esse. E o clube completa 113 anos de fundação, exatamente 3 dias depois da data marcada para a festa, né, 21 de julho. Quer dizer, é uma ideia sensacional, né?
Pô, ideia maravilhosa. E, aliás, hoje, para nossa alegria, estamos recebendo a visita de um dos organizadores desse evento aí, a FluFest, como o próprio nome diz. Vai ser uma super festa, é um projeto que tem como recompensa inicial, digamos assim, um livro também espetacular que conta a história dos 110 anos da camisa mais bonita do mundo, né? Que é, claro, a nossa camisa tricolor aí. É um projeto de autoria do Daniel Cohen, do Carlos Santoro e do Heitor Dalincourt. É justamente esse último aí que eu citei, o Heitor Dalincourt, que está conosco aqui na cabine virtual de comando, né, do Rock Flu hoje. Ele que é um empreendedor de várias ações no Fluminense, o inesquecível documentário Saudações Tricolores e o próprio CD homônimo, né, que fizeram muito sucesso, produtos que marcaram muito a época das comemorações do então centenário do clube. Livros como O Fluminense Me Domina, o livro do Romerito, né, o Tricolor de Coração, sem falar na idealização aí da camisa réplica e do busto, né, do Castilho, dos nossos ídolos mais queridos, e outros projetos mais aí, Washington e Assis, Casal 20, né, agora esse mais recente, enfim, por aí vai. Mas o Heitor não veio só para falar de festa, nem só de Fluminense, ele veio para falar de música também, de TV, de cinema, enfim, já que ele milita aí em todas essas áreas, né? Mas vamos lá, devagar aqui, um passo de cada vez. Primeiro, queremos dar as boas-vindas a você aqui ao programa, ô Heitor. Uma satisfação muito grande, cara, te receber por aqui. Você sabe disso, seja super bem-vindo aqui ao Rock Flu. Saudações tricolores, né?
Olá, Gustavo. Olá, Sérgio. Que prazer estar aqui com vocês, cara. Poxa, um programa já está há tanto tempo no ar, um programa que eu sei que é feito com coração tricolor, com sangue tricolor, com alma tricolor. Nossa, é muito bacana estar aqui, cara, nesse espaço que vocês botam no ar, que vocês fazem de tudo para, né, as outras ações que eu sei que vocês fazem, como a volta do programa na TV, vocês são também, né, é aquele negócio que eu acho bacana, né, cara, todos nós, o Fluminense somos todos nós, cada um fazendo um pouco para manter essa bandeira no alto, tremulando, né, como é bom ser Fluminense, né, coisas que só quem tem essa alma é capaz de fazer, né? Tem coisas que a gente nem sabia que era capaz de fazer e acaba fazendo por amor ao Fluminense, não
é
não?
Isso aí, cara. É isso mesmo, tem toda a razão, Heitor. A gente começou de hoje, né, cara, falando dessa mudança de perspectiva em relação ao que esperava do Fluminense pro restante da temporada, né? No sentido de que já houve uma melhora aí, né, de janeiro pra cá, né? Já dá pra sonhar alguma coisa?
Não, olha só, eu acho que a gente já tá no lucro. Porque tava feio com o Stovan, tava deprê com o Ricardo, Drubsky, né? Eu acho que o Anderson chegou, macio, pisando legal, com aquela conversa dele. Ele é um estudioso, é um cara que vale a pena a aposta. Eu acho que o Fluminense está harmonizado hoje. Eu acho que a gente hoje tem um time, temos ali pessoas que honram a camisa do Fluminense. A torcida não está cantando à toa, né? Porque é uma sinergia. O que passa, o que acontece na arquibancada passa para o campo e vice-versa. Eu acho que a gente está formando uma história nova e eu tô esperançoso. Não sei quais são as nossas expectativas, mas que nós vamos ter uma camisa honrando as nossas tradições, isso eu tenho certeza. O resto é coração, vontade. Mas eu tô muito animado, cara. Fiquei muito feliz com o jogo de hoje. Há muito tempo eu não tinha tanto prazer de ver o Fluminense. Um prazer mesmo, sabe? Assim, de você curtir o Fluminense dominando o jogo. A Ponte Preta é um time muito bem armado, mas o Fluminense ali se postando bem. Cara, foi bacana. Foi muito auspicioso hoje. Gostei muito e deu pra ter esperanças, cara. Vamos ver. Mas o jogo é uma emoção, né? Vamos ver a gente... Vamos ver se consolida essa pegada desse novo Fluminense 2015.
É, muita gente reclama aí do momento do futebol carioca, né? Eu, na minha opinião, acho que é o melhor momento de todos os tempos do futebol carioca.
Tô adorando.
Hoje o Fluminense aí praticamente no G4, temos o Flamengo na zona de rebaixamento, o Vasco também, Botafogo na segundona. É o melhor momento de todos os tempos.
Principalmente o Fluminense é o único clube carioca na primeira divisão, é isso?
Pois é, e tem tricolor achando isso ruim, pelo amor de Deus, né, Serginho?
Cara, tem coisa mais linda. Como é que vai ser domingo? Que coisa linda, domingo de Flamengo e Vasco. Tomara que seja -3 a -3, cara, sabe?
0-0 com um gol anulado pra cada lado, acho que aí fecha.
Tomara que, sei lá, cara, aconteça tudo, cara, sabe? Mas é isso aí, cara. Eu acho que, né, como esse mundo dá volta, né, hoje o Fluminense tá aí dignificando os 450 anos da cidade maravilhosa, né? Tinha que ser o clube mais carioca, Fluminense, aquele que vem do Rio, né? Que nasceu na Rua Guanabara, sob o leito do Rio Carioca. Tinha que estar, né, essa efeméride tão forte, né? O primeiro time de futebol da cidade dignificar a cidade no Rio de Janeiro nesse momento tão importante. Né? Palmas para nós, tricolores.
Eu não sei se eu já comentei isso contigo, se você citou aí, né, o pioneirismo do Fluminense em relação ao futebol do Rio de Janeiro, mas em 2014, ano passado, né, você lançou junto lá também de Santoro e Daniel, o Nós Somos a História, né? Então, a história do Fluminense é muito maior do que apenas o futebol do Rio, né? Envolve o futebol brasileiro como um todo, e em especial a seleção brasileira de futebol, né? O livro de vocês tem o ênfase aí nessa ligação da seleção com o Fluminense, e enfim, a primeira bola, né, o primeiro chute, o primeiro gol da seleção foi marcado com o tricolor, o Oswaldo Gomes, né, lá em em 1914, tem o Preguinho, o grande ídolo do Fluminense, primeiro gol da seleção brasileira numa Copa do Mundo lá no Uruguai em 1930, o termo torcedor surgiu nas arquibancadas da Laranjeira, muita coisa que a mídia não gosta muito de, né, de espalhar.
Eles acham que o futebol foi inventado em 1930, assim, eles esquecem que se não fosse o Fluminense, a galera tava lá no Boqueirão, na Baía de Guanabara, remando até hoje, né? Eles esquecem, o pessoal tem a memória fraca, assim, então a gente tem que lembrar e fazer a nossa parte, sabe? Cara, que a nossa história esteja na ponta da língua de cada torcedor, que, sabe, o Fla-Flu de 1912 seja motivo de conversa nos botequins, que o Fla-Flu da Lagoa seja motivo de conversa da criançada no colégio, que é isso, é a história viva, sabe? Hoje, dizem, né, que a coisa que mais muda no mundo é o passado. Então, vamos fazer disso uma tônica e mostrar que o Fluminense, cara, é a coisa mais importante do futebol brasileiro. Porque se alguém fizer o DNA de cada clube, vai encontrar o Fluminense no seu gene. Então tem Fluminense, todos são dissidências do Fluminense. Um quis ser Fluminense vermelho e preto, um quis ser Fluminense preto e branco, um quis ser Fluminense não sei o que. Então não adianta, é possível. Todos os clubes tiveram o Fluminense como referência. E o Fluminense era tão grande, muito tão grande, que deu origem à seleção brasileira, ao Flamengo e ao Corinthians. Porque o Fluminense traz o Corinthians de Londres para cá, em 1910, para fazer a excursão, inspira a criação do Corinthians. Então, Flamengo, Corinthians e seleção brasileira, todos nasceram do Fluminense, cara. Desculpa, mas eu sou tricolor, né, cara? Dá licença.
Nós somos a história mesmo, né, cara? Ah,
boa, cara, sem nenhuma pleuma, sabe? É verdade.
E só a periferia.
Pô, só a periferia, lamento.
Enfim, mas a nossa intenção, cara, era aproveitando o gancho do livro, né, ter te convidado no ano passado pra gravar aqui com a gente, logo depois da Copa do Mundo, mas aí veio aquele 7-1 ali, já viu, né, a gente resolveu abortar a missão aí e adiar o convite, mas agora você tá finalmente aqui conosco, pô, parabéns por todo o seu trabalho, cara, toda essa sua dedicação em prol do Fluminense, em prol desse resgate da memória, a gente falou agora há pouco aí,
importante.
Né? É muito importante isso, cara. E em especial esse projeto aí, que foi sensacional. O livro, inclusive, saiu em inglês também, né, cara?
Saiu, cara. É o primeiro livro em inglês da história do Fluminense. Eu não sei se um outro time brasileiro já lançou. Eu só sei que esse livro roda o mundo inteiro, onde quer que as delegações do Fluminense, de divisões de base, eles vão jogar, o livro está lá. O Fluminense está sendo divulgado no mundo inteiro, cara. Então, você vê outras coisas, que ali também não tem Fluminense do futebol, mas tem o Fluminense cívico, sabe? O Fluminense que lutou pela criação da profissão de jogador de futebol. O Fluminense criou um passaporte social para milhões de garotos. Se o Pelé pôde ser quem é porque um dia ele quis sonhar em ser jogador de futebol e ser remunerado por isso. Ou seja, o Fluminense proporcionou isso a todos os garotos, um passaporte, deles poderem sonhar em dar o melhor para sua família, tornando-se jogador de futebol profissional. Isso é mérito do Fluminense. Arnaldo Guini fez disso uma bandeira. Então o Fluminense, quando em 1941, 42, 43, com Marcos Carneiro, o lendário Marcos goleiro, é presidente, ele que era historiador, antevê a presença e a sombra nefasta do nazismo, ele consegue convencer sócios do Fluminense a se mobilizarem, a fazer um avião que ele cede para a Força Expedicionária Brasileira. O Fluminense cede seu estande de tiro para o exército treinar. O Fluminense forma mais de 80 enfermeiras para a Segunda Guerra Mundial. O Fluminense, não sei se outro clube no mundo contribuiu para combater o nazismo. O Fluminense fez isso, sabe? Então é uma coisa cívica. O Fluminense constrói o Estádio das Laranjeiras num momento em que eu não sei se a cidade devia ter 2 milhões de pessoas, um estádio para 20 mil pessoas, era uma coisa inimaginável. O Arnaldo Guini tem essa visão, aquele estádio torna-se pequeno, o Fluminense banca a criação do Sul-Americano 19, cria uma praça de esportes, faz do futebol o esporte mais popular desse país. Nossa, é muita coisa. Eu tenho certeza
que a cidade do Rio de Janeiro seria outra se não existisse o Fluminense. O Fluminense inventou a cidade do Rio de Janeiro no século XX, sabe? Então, cara, é muito forte isso. As pessoas têm que saber disso, que quanto é importante a existência do Fluminense no futebol brasileiro. E esse foi apenas uma forma dessa história circular. É só isso, cara. Mas o Fluminense, cara, é a coisa mais importante da cidade do Rio de Janeiro, isso eu posso afirmar.
Vamos fazer uma pausa para risadas aqui. Enquanto isso, os adversários dizem que a gente, primeiro, não tem ídolo e, segundo, não tem estádio. Tem que rir muito, né?
Não, é, você fala para eles o seguinte, olha só. Enquanto os outros são monoteístas, né, com um ídolo, nós somos politeístas. Nós temos vários deuses para adorarmos, cara. Cachete, Pelé, Fred, Assis. Pelo amor de Deus, e nenhum deles é maior do que o Fluminense. Nenhum. Graças a Deus, não temos nenhum que seja a referência e unanimidade como o nosso. Graças a Deus, porque nenhum deles jamais será maior que o Fluminense.
Muito bom, né? Perfeito, perfeito. Bom, minha gente, é hora de começarmos a retornar o Rock por aqui. Ainda vamos falar muito claro, continuar o papo aqui com o Heitor no Fluminense Futebol Clube, sobre o Fest e vários outros projetos ligados ao clube, além de muitos outros assuntos também. Enfim, daqui a pouco a gente está de volta. Só na caixa.
You had your fun, but darling, can't you see my signals turn from green to red? And with you, I can see a traffic jam straight up ahead. You're just like so hard to get through to you. Yeah.
Every day I look at the world.
Bom, pessoal, abrimos esse Rock Flu de hoje com dois pesos pesadíssimos aí. A primeira faixa foi Crosstown Traffic, conhecido Arrasa Quarteirão aí, da labra de ninguém menos que ele, né? Mr. Jimi Hendrix. E na sequência o que rolou foi The Kinks, com outro petardo sonoro chamado Waterloo Sunset. São dois clássicos aí dos anos 60. Os Kinks tiveram na ativa, na verdade, até meados dos anos 90, né? Com uma carreira bem longa, foram mais de 20 álbuns lançados, incluindo registros ao vivo e compilações, mas foi na década de 60 que eles tiveram seu melhor momento. Enfim, a banda lá dos irmãos Davis, né? O Dave Davis e o Ray Davis, que acabaram influenciando um monte de gente que veio depois. Essa faixa deles aí é de 67, pescada do álbum Something Else, enquanto Crosstown Traffic é do ano seguinte, né? De 68, faz parte lá do ultracultuado Electric Ladyland, terceiro álbum do titio Jimi Hendrix, né? Se eu falei aí que os Kinks influenciaram um montão de gente, o que dizer então do Jimi, né, Heitor? Influência talvez seja uma das palavras que praticamente, sei lá, resume até o que foi a passagem do Hendrix pela Terra, né, cara?
Não, é, cara, e a coisa particularmente do Hendrix que eu mais gosto dele é um compositor, cara. Eu acho um grande compositor, cara, assim, eu amo ele como compositor. As músicas dele realmente me tocam muito, o jeito dele de compor, cara, independente do monstro da guitarra que ele seja. Mas eu acho ele um grande compositor, cara. Essa música, então, cara, eu acho ela ultra moderna. Ela foi regravada pelo Red Hot, não foi? O Red Hot não regravou essa música?
Foi.
Cara, essa música, sei lá, cara, ela é uma banda...
Foi gravada ontem, né? Foi gravada ontem.
Você sente o frescor dela, assim, a banda é azeitada, né? Todo mundo ali é, dentraço, cara. Eu, sinceramente, essa música é atemporal, cara, assim. Eu acho... Assim, o que está acontecendo hoje, essa mistura de rap com guitarrada aí que o nego está fazendo, eu acho que o Hendrix já tinha sacado isso, né, quase 50 anos atrás. E, cara, essa música é muito especial para mim por isso, cara, porque ela, sei lá, é uma música, uma das músicas mais modernas e mais clássicas do rock para mim de todos os tempos. Ela me emociona muito mesmo a composição. E quanto aos Kinks, cara, é, o David Bowie é que define, assim, David Bowie é um grande fã também, né? Ele fala assim, que ele nunca ouviu uma música ruim do Kinks, nunca. E eu adoro o Kinks, assim, é uma banda que a gente não consegue entender como é que, assim, né, os Rolling Stones, os Beatles, até os próprios Beat Boys, aquela transição, né, de passar o rock básico para aquele rock mais elaborado, eles não tiveram, né? Não sei se eles nunca trabalharam com um grande produtor, alguma coisa, mas... Mas aquela é, coisa da banda de rock, eu acho que é uma coisa que o Kinks tem, cara. É uma banda que muito honrou aquela invasão britânica dos anos 60. E o Ray Davis é um grande compositor, cara. E essa música, particularmente, me toca muito. Ela foi trilha de um filme com a Julie Christie e Terence Stamp. Essa música foi trilha desse filme. E eu acho que o Ray Davis essa música porque ele estava no hospital, ele foi internado um tempo ali na Waterloo, na estação de Waterloo, e ele ficava vendo tudo ali da janela do quarto dele. Aí eu acho que ele fez essa música meio que na catarse ali da solidão que ele estava se curando ali, cara. Queria muito ver um show do Ray Davis, sei lá, nunca vi, cara.
Caiu a popularidade, caiu ali meados dos anos 80, né? Aí no,
é,
na metade dos anos 90.
Perderam, né? Fizeram... É. E as brigas com o irmão também, né? Acho que os caras saíram literalmente, assim, no braço, né? Era um negócio, sei lá.
Sobre o Hendrix, né? Voltando um pouquinho ao Hendrix, ele tá rolando em São Paulo aquela exposição, né?
É, mas olha só, cara, acho que é meio picaretagem, sabia? Porque aquela irmã dele é uma irmã mais nova. Ela, sei lá, cara, acho que ia ter 6 anos de idade quando o Hendrix morreu.
É.
Ela diz que, sei lá, conviveu com ele, ouviu ele 2 vezes. Eu não vi ainda. Mas tá parecendo meio forçação de barra. Porque parece que eu vi umas fotos, assim, das guitarras lá. Eu não sou um hendrixiano ao pé da letra, pronto de afirmar. Mas não sei se aquelas guitarras rolaram, não, cara. Se que pegou uma guitarra que foi queimada por ele recuperar.
De repente, faz o teste de DNA aí, não vai passar, não.
É, não sei, cara, não sei, mas, sei lá, não senti muita firmeza, não, cara, mas se eu tiver na área lá em São Paulo, eu vou dar uma olhada, nem que seja pra curtir um pouquinho.
É, bobeira, né?
É.
Bom, pessoal, e a faixa que encerrou esse bloco inicial de hoje se chama Up From The South, da autoria de uma banda que faz sua estreia aqui no Rock Flu, né? A Buddha's Band. Eles que são de Staten Island, né, na região de Nova York, fazem aí um som 100% instrumental, mesclando com maestria diversos estilos diferentes, mas que acabam se complementando, né? Tem influência de jazz, de funk, doses generosas de afrobeat, né? É bem legal. Sem esquecer de uma influência fortíssima da Soul Music, né? A Buddha's Band é formada por 9 integrantes, sem contar os convidados que eventualmente participam dos shows deles. Já expulsaram por toda a América do Norte, vários países aí do leste europeu, tiveram na Austrália. A banda tem 5 registros, né, na sua discografia oficial, sendo o mais recente um álbum chamado Burnt Offering, que é de 2014, né, Heitor? Lançado lá pela Tectonic, né? Eu particularmente não conheci o som dos caras e adorei, achei muito bacana.
Ué, olha que moral, galera, do Rock Flu. Primeiro que vocês disseram que a música estreia, a banda estreia aí no programa. Bom, é já serviu pra alguma coisa essa passagem aqui, hein? Não, mas, cara, eu acho legal essa onda, né, o Afrobeat, que, cara, sabe? Tem uma galera, assim, que tá reciclando e fazendo, né? Aquela coisa lá do Fela Kuti, aquelas coisas... Né? Eu acho que tá um momento de releitura bacana, assim. E no caso, essa banda, ela pô, pegou na veia, cara. Tem um som retrô, tem uma coisa de respeitar ali a... Respeitar não, mas o estilo, né? De fazer uma releitura do Afrobeat, eu curto muito, cara. Eu acho que é bem-vindo, eu me amarro.
É, realmente faz a estreia aqui no programa. Eu só conhecia uma música dele chamada The Volcano Song, né?
Eu
particularmente gosto muito de rock instrumental, cara, e música instrumental em geral, né? A gente já inclusive gravou uma edição especial aqui no programa há algum tempo aí detonando justamente esse tipo de segmento, né? Bandas de rock instrumental contemporâneo. Tá nos nossos planos aí, qualquer hora dessa, fazer uma nova edição com esse tipo de praia sonora.
Ah, legal.
Enfim, já começamos até a selecionar algumas bandas. Bacana. E certamente a Buddha's Band estará incluída, né? Você, o Heitor, você é músico também, né, cara? Não é à toa que arrebentou aí na escolha do set aqui de hoje, por exemplo. Eu queria aproveitar esse gancho, né? O fato de você ser músico, para te fazer uma pergunta nessa área aí, a área musical. O que é que prevalece de modo geral para você, na linha do tipo de música que você escolhe para ouvir? Eu digo, é a mensagem, a letra da música, o aspecto poético, o performático, o lado experimental, talvez, a habilidade dos músicos, enfim. Ou é, na verdade, um pouco disso tudo aí que eu falei? E aí?
Cara, olha só, eu acho que rola um pouco de tudo, né? Eu acho que cada artista que a gente curte, ele tem uma coisa bacana. Tem um que tem aquela verve poética que emociona, tem um virtuoso... Mas eu acho que o que acaba pegando a gente é uma coisa, o resultado estético final, né?
Sim.
Às vezes, poxa, se o cantor, a banda é maravilhosa, mas não tem empatia pela voz do cantor. A outra já, o timbre das guitarras do cara, sei lá. É uma coisa que não tem como explicar. Eu acho que é aquela coisa harmônica. Você ouve...
Bateu e valeu, né?
Não tem como, né, cara? Tá ali, cara. E eu só sei uma coisa: quem gosta de música tá ávido para conhecer coisas novas e doido para ser fisgado, doido para ser surpreendido. É, né? Nossa alma cabe tudo, né, cara? Então.
O Heitor, como músico, você chegou a fazer parte, né, da banda que acompanhava o Jorge Maltner lá na década de
90, né? Foi.
Aliás, a sua ligação com o Maltner vai além disso, né? Você chegou a compor algumas faixas. A situação vai mais longe, né? Daqui a pouco a gente vai falar sobre o cinema aqui também. Sobre o documentário escrito e dirigido em 2012 por você e pelo Pedro Bial, o Jorge Maltner, filho do Holocausto. Mas antes disso, cara, eu queria que você comentasse um pouquinho aqui, justamente sobre essa fase como músico mesmo, da época da tribo, né? Como músico e também como compositor. Tipo, a rodar o Brasil na época.
Cara, olha só, nos anos 90, a gente tinha as coisas muito. Era um descompasso, assim, né? Tinha aquelas coisas da galera do rock do Brasil nos anos 80, que tava meio. Né, saindo de cena e o que estava vindo estava querendo muito mexer com a raiz da música popular brasileira. Cada um tentava de um jeito trazer a música brasileira e misturar com pop, né, que sempre foi o combustível mais empático e perfeito de tudo aquilo que faz sucesso. Se você pegar alguma coisa da música brasileira e misturar com pop, é sempre uma coisa, quando dá certo, é fantástico. E o Jorge, cara, o Jorge sempre foi uma profunda admiração que eu sempre tive. A primeira música que eu me lembro na minha vida
é o Gilberto Gil cantando Maracatu Atômico, de autoria do Jorge e do Nelson Jacobina. Então, aquilo ali, eu criança, aquela música na minha cabeça, e eu sempre tive o Jorge... Cara, é o artista que eu mais admiro na vida, é o Jorge Malta. Então, por tudo que ele representa, o discurso libertário, as posições, a postura dele, a intelectualidade, é o maior professor que eu já conheci na minha vida, e eu tive a sorte de poder conviver. Uma pessoa generosa, que ensinou muito, que, sabe, sempre foi com a mão estendida para que as pessoas participassem do projeto. Então, o Jorge, para mim, foi uma coisa, um divisor de águas, e o trabalho dele sempre me influenciou muito. Então, aquela coisa dele ter um discurso dos, né, dos poetas beats, aquelas coisas de ter a música brasileira. O Jorge é filho de pais alemães, então ele chega no Brasil e é criado pela sua babá, que é mãe de santo. Isso, o Jorge, ele, por não ter nenhum olhar viciado perante a cultura brasileira, ele aceita tudo. Então ele aceita a música caipira, ele aceita a música dos terreiros de Macumba, ele aceita o samba, ele aceita a Jovem Guarda, ele aceita o tropicalismo. Inclusive, Caetano e Gilberto Gil afirmam que o Jorge é o proto-tropicalismo. Se existe o tropicalismo, o Jorge já fazia isso antes. Eles têm o Jorge como referência. O Jorge ajudou acender as ideias dos Mutantes. O Jorge fez com que o Gilberto Gil virasse letrista, porque o Gilberto Gil, antigamente, ele não botava letras nas suas músicas, se pais sucesso, ele sempre trabalhava com parceiro letrista. E o Jorge instigou o Gil a compor, somente naquele convívio em Londres. E já o Caetano, ele sempre teve uma coisa de brother, parceiro, deles trocarem informações e um levar as respectivas para o trabalho do outro. O Jorge é seminal na música, vamos dizer assim, popular brasileira pop. E isso foi muito bacana, isso está presente no trabalho do Jorge, e isso me fisgou. E eu sempre imaginei fazer alguma coisa, música que tivesse a gênese do Jorge, né?
Isso a gente vê, isso tudo que você falou aí no filme, né, cara? Nas origens dele lá, esse lado aí do Caetano Gil. O filme foi uma ideia sua, né? Baseado no livro O Filho do Holocausto, que é do próprio Jorge Malta, né? A gente sabe que recebeu crítica super positiva, né, cara? Faturou diversos prêmios, só em Gramado, se não me engano, levou melhor roteiro, melhor edição, melhor fotografia, né? São imagens, depoimentos aí, colhidos ao longo de 4 dias de gravação em estúdio. Eu assisti, cara, é espetacular, é uma junção da vida do Maltner, né, retratada de maneira cronológica aí por você e pelo Pedro Bial, né, com quem você dirige a direção, e ligado à obra literária dele também, claro que ao trabalho musical também, tendo como referência, na verdade, 3 livros, né, O Filho do Holocausto, que eu já citei aí, que dá o nome ao filme, tem A Mitologia do Caos, os Encontros com Jorge Malta. Como o Serginho já até comentou, eu acabei de citar aqui, você divide a direção disso aí com o outro super tricolor que todos nós conhecemos, o Pedro Bial. Pena que o Jorge Malta, né, seja corintiano, né, cara? A gente vê no filme lá que tem essa referência aí, senão seria perfeito, né?
Mas dois tricolores estavam presentes lá e a coisa ficou no tom.
Ficou 2-1.
2-1.
Mas aqui, mas, cara, parabéns pelo filme e pela trilha sonora, que é fantástica também.
É muito bacana.
Regravações, né?
Legal. Super banda. Foi muito bacana.
A gente tá falando sobre cinema, né, cara? Vamos dar uma palhinha rápida aqui sobre TV também, né? Você tem um nome ligado à produção de 2 atrações do Canal Brasil lá, sensacional. Preliminares, né? Que resgata aí as pornôs chanchadas lá dos anos 70 e 80. E o Estranho Mundo do Zé do Caixão, que é apresentado pelo Mojica lá, José Mojica Marinho. Preliminares, se não me engano, estreou a temporada nova aí por esses dias, né, cara?
Não, olha só, o Preliminares mudou o programa. Ele viraram 2 programas. Então ele tem uma coisa que é meio que a cabeça dos programas de pornô chanchada, que o Tonhão baixa, ele apresenta lá os né, faz uma síntese do programa, do filme que vai ser exibido. Cara, e é muito legal, cara. Teve também o da Rogéria também, que era o Com Frescura também, um outro talk show com a grande Rogéria também, aquela pessoa fantástica também. Cara, muito bom fazer as coisas com o Canal Brasil, um canal ousado, um canal que
que se recusa a fazer a mesmice, que se recusa a fazer a mediocridade, e portas abertas para quem tem uma ideia nova. O pessoal de lá é fantástico. É ótimo poder fazer isso no Canal Brasil. Eu adoro, cara. Adoro estar lá com o seu José Mojica Marins, o nosso querido Zé do Caixão.
Figuraça, era sensacional.
Muito, muito, muito.
A gente, como não poderia mesmo deixar de ser, claro que a gente vai tocar uma música do Jorge Mota aqui no programa de hoje, e vai ser esse segundo bloco aí, de Kilauea.
Que tal?
O álbum Revirão de 2006. Se eu não me engano, Heitor, é o último álbum que ele gravou de estúdio, né?
Foi, foi. Não, eu escolhi essa música porque o Jorge, ele tá hoje com 74 anos. Cara, ele gravou esse disco em 2006, lançou em 2007. Cara de quase 70 anos, fazer um rock dele, assim, ensolarado, que qualquer, sei lá, não deixa, não deve a ninguém, assim. Eu acho que essa música é emblemática pela coisa do Jorge mostrar que o tempo não para e que sei lá, cara, a verve dele continua a mesma. Então,
alto astral, né, cara? Muito,
muito, muito, muito legal.
Beleza. Bom, as outras atrações aí desse segundo bloco também são sensacionais aí. Vamos de Paul Weller com Sunflower e o Dexys Midnight Runners, né, com uma faixa chamada There There My Dear. O Dexys tem suas origens lá no início dos anos 80, né, tendo como característica aí muitas mudanças na formação, resultado aí de muitas brigas, né, discussões lá, e do forte temperamento, né, claro, lá do Kevin Rowland, o vocalista. Eles gravaram 3 álbuns, a banda se separou, depois disso ainda enfrentou problemas sérios aí com drogas, faliu, enfim, chegou a tentar, né, uma carreira solo, mas que não decolou, até que em 2003 aí remontou o grupo, gravou 2 faixas novas, né, naquela ocasião, mas essa que a gente vai detonar, chamada Dear Dear My Dear, foi pescada do Searching for the Young Soul Rebels, álbum que é de 1980, é o primeirão lá da carreira deles, né, Heitor?
É, não, eu adoro Dexys Midnight Runners, adoro, adoro, adoro. Eles têm esse nome, os caras não são santos, né, cara? Em homenagem à dextrina, que é um tipo de anfetamina que a galera tomava.
É.
E esse negócio, eles saem correndo, ficavam ligadaço, né? E, pô, essa onda também de ska que rolou assim, no começo dos anos 80, lá na Inglaterra, né? Eles, pra mim, eles são um ícone, né, cara? A banda pegou aquele momento, né? Tava ali para chegar, Margaret Thatcher, aquelas coisas. Então, eu acho que a banda é um ícone desse momento da Inglaterra, né? E eles têm, apesar de ser uma banda pouca conhecida, eles fizeram uma música Come On Eileen, que foi, em 82, foi a única música que bateu o Thriller do Michael Jackson. A única, que eles bateram em primeiro lugar. Então, cara, que é de outro disco, tá? Que é de outro disco.
Ah.
Então, é uma banda bem interessante. Eu curto demais a banda, adoro. E espero que a galera ouça aí também, né? Curta, que a galera vai ouvir e curta, né?
Legal, legal. Bom, do Paul Weller a gente nem tem muito o que falar, né? Super conhecido aí. Um dos favoritos aqui do Kifu, né? Com o The Jam, ainda nos anos 70.
Eu acho que o Paul Weller, ele é tricolor, mas não sabe, cara. Tem certeza.
Talvez a única coisa que a gente possa lamentar na carreira dele é que ele nunca veio ao Brasil, né, cara? Já ameaçou aí algumas vezes.
Lembra? Enquanto foi em 2007, cara, chegaram a anunciar os ingressos.
Exatamente.
Ia vir um daqueles festivais lá. Cara, na última hora o cara cancelou. Cara, ele tá devendo. Pô, cara, sem brincadeira, cara. Como eu nunca vi um show dele ao vivo.
Nem eu.
Como eu tenho vontade de ver, cara. Cara, eu adoro trabalhar dele. Adoro muito.
Eu também sou fãzaço aí dele. O Stanley Road e o Heavy Soul, 2 álbuns de reedição dos anos 90. Eu escutei até furar os CDs lá, quase. Uma pena realmente que até hoje não tenha pintado por aqui pra fazer uns shows aí na terrinha, né? Enfim, quem sabe isso aí acontece aí algum dia. Vamos ficar torcendo aqui. Bom, hora da gente chamar então essa sonzeira toda aqui pro ar.
Uhum.
Heitor, a gente tem uma tradição aqui no Rock Flu, que por sinal é a nossa tradição mais antiga, que é a seguinte: todo convidado que aparece por aqui apresenta pelo menos um dos blocos aqui pros ouvintes, como se fosse aí um DJ, né, ou alguma coisa parecida com isso. Tá falado? Manda bala aí, apresenta essa sequência aí pros ouvintes, cara.
Bom, galera, olha só, agora vocês vão ter que sentar na cadeira e ouvir 3 caras que eu adoro, com Jorge Maltner cantando Kilauea, uma música que não deixaria dever nada a qualquer disco do Beach Boys. Depois, na sequência, nós temos Paul Weller, que foi da banda The Jam, do Style Cans, um cara que eu tenho certeza que é tricolor, mas não sabe, cantando Sunflower. E para fechar, uma banda que eu amo muito, que é Dex Midnight Runners, cantando There, There, My Dear. Vamos lá.
Messing up my nights, all the way up to the top of your head. some shower kisses, I felt your hair.
Welcome to New Soul Vision. Welcome to New Soul Vision. Welcome to New Soul Vision.
Bom, gente, já estamos aí com cerca de uma hora de programa e até agora não mergulhamos para valer o assunto principal dessa nossa conversa, né? Que é a sensacional FluFest, que vai rolar, como já comentamos rapidamente na abertura do programa, no dia 18 de julho próximo, na Independência do Clube, em comemoração aos 113 anos do nosso querido Fluminense Futebol Clube, comemorados antecipadamente, na verdade, né, já que o aniversário propriamente dito fala 3 dias depois, em 20 de julho. E o mais legal disso tudo, na minha opinião, né, que o objetivo maior da FluFest é aproximar o torcedor da história do clube, né, abrindo as portas das laranjeiras para a torcida. Quer dizer, não somente o sócio vai ter acesso, né, a festa é franca, totalmente aberta, e vai abranger a torcida do Fluminense como um todo, porque existem vários níveis de ajuda, né, lá no esquema do crowdfunding que vocês estão organizando, o financiamento coletivo, né, que é uma coisa que está tão em voga hoje em dia, desde R$10 iniciais, enfim, até o valor máximo que inclui jantar com a família, passando, claro, por outros prêmios, digamos assim, como ingresso para o clássico do dia seguinte, entre Fluminense e Vasco, um livro comemorando os 110 anos do nosso manto sagrado, a camisa do mundo, que é a camisa tricolor, além do acesso à festa propriamente dita, que vai rolar no Salão Nobre do clube a partir das 10. Enfim, Heitor, de quem foi a ideia, cara? Como é que surgiu isso? O percentual lá do Cronfone, como é que tá aí? A gente acabou de bater a meta, né?
Foi, graças a Deus, cara. A torcida entendeu o projeto e chegou junto, participou mais uma vez. Sempre um desafio, é sempre uma adrenalina. Mas olha, a torcida do Fluminense é maravilhosa, cara. A torcida do Fluminense, ela realmente é especial. Ela entendeu que o clube estava reformulando a sua forma, né, de... O Fluminense está passando por uma mudança muito interessante. Isso é mérito do Peter, de abrir as portas do clube para a torcida. Eu que convivo no Fluminense há muitos anos, eu posso dizer o seguinte: o Fluminense hoje é uma casa de tricolores. O Fluminense hoje pertence à torcida do Fluminense. O Fluminense hoje é o clube mais democrático do Brasil, que eu acho que é o do Atlético Paranaense. São os dois únicos clubes que podem votar diretamente para presidente. Então isso aí é mérito do Peter, ter enxergado o potencial da torcida do Fluminense. E a grande ideia, que é do Peter e também da nossa CEO, que é a Roberta, eles pediram para a gente abraçar essa causa, para fazer uma coisa diferente. A gente entendeu que era hora da torcida participar desse momento tão bacana e histórico, que é o aniversário do clube. Então tem gente que é sócio do Fluminense, sócio torcedor, e não frequenta o clube. Então vai ser a grande oportunidade, cara, de estar naquele Salão Nobre bonito, Salão Nobre que tem muitas histórias para contar, e, cara, e fazer a sua estreia na sua casa. O Fluminense é nossa casa, é a casa de todos os tricolores. Então fazer um baile, um evento comemorativo, tendo como principal convidado Rivelino, o craque da máquina. Ou seja, a conversa é somente futebol, a conversa é a paixão que a torcida sente pelo clube. Cara, é a oportunidade de estarmos lá, passarmos um dia celebrando a alegria de ser tricolor. Então, cara, é um momento histórico. Eu tenho certeza que ano que vem ganharemos outras coisas, faremos outras atividades. E aí, que é desse ano, a primeira seja um marco, cara. Então, muito bacana que as pessoas estejam participando, que as pessoas estejam contribuindo, cara. É uma coisa, um momento muito especial da torcida do Fluminense, do clube, que sempre teve uma coisa meio... Os muros da sede sempre causaram um distanciamento entre a torcida. Uma coisa era o clube social, outra coisa era a torcida. Hoje isso não existe mais. Hoje, o Fluminense pertence à sua torcida. Então, vamos ocupar o clube, vamos fazer daquilo a extensão das nossas casas. Por favor, no dia 18 de julho, imagine a entrada do Salão Nobre até a entrada do clube na rua Álvaro Chaves, torcida, definitivamente, curtir. Poxa, vai ter o Marcelo Janot, um grande DJ, melhor, para mim, o melhor do Brasil, tricolorzaço, que nem nós três aqui agora. Ele vai estar lá, botando a galera para se divertir. Puxa vida, que noite bacana, né? Poxa, quem tiver a honra de estar lá, poxa, vai fazer história.
Isso vai ser demais, o dia inteiro vai ser sensacional, né, cara? Ainda mais o Fluminense engatando um momento legal aí no do Brasileirão. Vai ser a ideia é espetacular, cara. Espetacular. E esse, se não me engano, já é o terceiro financiamento coletivo organizado por vocês, né? Teve aquele de 2012, o Faça Parte Dessa História. Depois, no ano passado, aquela maravilha que foi o Casal 20, né? O Austin e a Assis. Eu me lembro, pegando o gancho aí, eu li um artigo, não me recordo onde exatamente agora, em algum veículo desses aí de mídia, de esportivo, não sei se foi no Lancinet, enfim, sobre as diferenças entre os crowdfunding, né? Os crowdfunding de Fluminense, Vasco, Flamengo, Palmeiras, enfim, enquanto os outros clubes miram objetivos meio que mirabolantes aí, muito mais difíceis, né, de serem concretizados, né, sem o recebimento de nenhuma recompensa que seja palpável. O Fluminense aí, por sua vez, monta, né, um esquema para financiar ações menores, né, como a produção de livros, homenagem a ídolo, esse tipo de festa que vocês estão fazendo agora, quero dizer, menores em razão do custo, né? Não, obviamente, com um simbolismo muito forte. E o mais importante, né, Heitor, são iniciativas que saem do papel realmente, né?
Não, cara, olha só, tudo é um desafio. Por exemplo, você imagina, vamos falar de livro. A pessoa vai numa livraria, ela pega um livro, namora, paquera, se gostar, ela vai no caixa, paga e leva o livro para casa. Cara, do financiamento coletivo que até agora nós fizemos, o cara nem vê o livro. Ele dá uma espécie de um checking book, uma procuração. Isso não tem preço, essa confiança, sabe?
Ele paga a ideia, né? Ele paga a ideia.
Ele paga a ideia, cara. Então, isso não tem preço, cara. Isso não tem preço, essa confiança. Cara, as pessoas que participam, elas entendem que isso é uma coisa assim, embrionária no Fluminense. Eu tenho certeza que no futuro o Fluminense virá com outros projetos, mas cada projeto desse é um crédito, é um passo dado em relação em estreitar o relacionamento com a torcida. A gente promete coisas tangíveis, coisas que nós realmente possamos honrar. Então, cara, a gente faz assim uma ação, uma união que desperta aquele sentimento de participação, e cada um que chega junto no projeto, cara, se sente peça dessa engrenagem, sabe? É muito importante isso pra gente, cara. Ver que a torcida, cara, tem esse senso gregário, tem essa coisa de querer participar, cara. E sabe, você saber o que pedir e o que dar em troca, cara. Poxa, cara, a gente pensa em cada coisa dessa com muito carinho, cara. Sabe, a gente pensa, será que eu pagaria por isso? Ou a gente vai fazer livro, eu colocaria ele na sala, na sala da minha casa, né? Então tem que ser dessa maneira, tem que ser isso. Cara, a gente faz o livro pensando, primeiro que todos os envolvidos são apaixonados pelo Fluminense. Então, cara, a gente faz assim, cara, se não agradar a gente, cara, não rola, não acontece. Então, é o título, é a capa, é o conteúdo, tudo aquilo é muito de orgulho, de vibrar, cara. Então a gente vive aí, cara. A gente dá nossa alma para que a coisa vá pro papel e aquilo vá para casa das pessoas e aquilo circule, sabe? Então a gente se sente muito honrado de levar a história do Fluminense e transformá-la numa coisa pop. Então você pegar livro, cara, pegar história e fazer disso uma coisa pop, com uma ferramenta de financiamento coletivo, de internet, de redes sociais, cara, eu acho que é uma coisa muito, muito bacana que está acontecendo.
Legal. A gente vibra do lado de cá, né, Serginho? Imagina vocês que estão organizando isso aí.
Isso que eu ia falar. O mais legal é que é
que
a quantidade de vocês nos projetos, a quantidade de gente que a gente nas redes sociais divulgando toda hora. Pô, vamos lá, pessoal, vamos contribuir.
É muito bacana, é emocionante.
Envolver todo mundo, isso é que é legal.
Cara, poxa, graças a Deus é muita paixão envolvida, cara. A gente, cara, tudo ali, a gente pensa, não, a forma de escrever, o Fluminense perdeu ou o Fluminense deixou de ganhar? Então a gente sempre, isso nunca perde pra gente, cara, nunca. Não existe derrotas, nunca. O que existe foi, sabe, um acaso da natureza. Então nossa linha editorial é uma fruit press na veia. A gente não tá lá pra fazer média com ninguém, a gente está lá para defender o Fluminense, para justificar sempre que o Fluminense está do lado certo, cara.
brincadeiras à parte, mas a linha editorial, cara, a gente está escrevendo para Tricolor, cara. Eu não quero que um jornalista de outro time, um escritor, não sei o quê, não me interessa a avaliação dele sobre o projeto, sobre o conteúdo. Sinceramente, eu não tenho o menor interesse. Nós fazemos para a torcida do Fluminense, tudo ali. E o mais legal, cara, imagina a história do Fluminense baseada em fatos reais. Você botaria, cara, pô, tudo aquilo baseado em fatos reais. Então, cara, a gente vai sempre encontrar o prisma tricolor de tudo, cara. E a gente arranca a alma, mas o Fluminense nunca, nunca vai sair por baixo quando nós estivermos envolvidos. Jamais. Isso aí é um compromisso nosso. Então, é o assunto abordado. Cara, cada um conta a sua história, né? Nós vamos contar nossa do nosso jeito. E do nosso jeito, o Fluminense é a coisa mais linda do mundo, cara. Então, é o nosso conto de fadas, é a nossa terra do nunca, é a nossa terra prometida, é o nosso paraíso na terra. O Fluminense é o nosso paraíso na terra.
Você falou em terra do nunca, aí é a terra do sempre.
A terra do sempre, claro, retiro o que eu disse. A terra do sempre, cara. Pô, claro, você está coberto de razão. Então, cara.
Outro lance legal para contar, né, cara, que vocês escolheram essa data a dedo, né? E várias outras efemérides que serão comemoradas na mesma data, num pacotão, né?
Todas elas tiveram uma protagonista. A mais especial de todas, a camisa do Fluminense.
É isso aí.
Isso, cara. Não, cara, a camisa tava lá, cara. A camisa que já ganhou jogo aos 45 minutos, a camisa que já ganhou o título sozinha, a camisa que nós acreditamos e que nós é que fizemos ela ganhar um jogo, ganhar um título, né? Então, cara, a camisa é o ícone mais... É o ícone mais forte da história do Fluminense, né?
Tem até a camisa Ame o Rio, né? Que amanhã tem o evento na Laranjeiras aí.
Muito bacana.
Imperdível, né, cara?
Claro, tem que estar lá. Você tem a oportunidade de, né? Dar mais aquele título, né, cara? Uma taça que uns e outros jamais terá, né, cara? Poxa, do seu, né, centenário, tá lá.
O Serginho tá animado, acho que vai levar uma cerveja pro Ronaldinho Gaúcho já, né, Serginho?
Olha só.
Cara, nessa festa aí parece que ele vai ser convidado aí de honra.
Olha, cara, será?
Será?
Será? Ia ser bacana, hein? Nossa, ia ser... Não, e é legal que o irmão dele, o Assis, né, cara, jogou lá no Flu. Ele é moleque, ia lá com o Assis. Tem registros de lá, moleque com 11 anos e acompanhando o Assis das Laranjeiras. O Assis jogou em 96, não foi isso?
É.
Então tem registro lá do Ronaldinho com o irmão lá. Então ele já tem alguma intimidade lá.
E tem o busto lá do Assis, pô. Também
tá. Sim, ele
pode... A gente pode enganar ele ali e tal.
Não, vai que ele chega lá, já sente a empatia, né? Já sente aquela coisa bem-vinda lá, que todo mundo sente quando pisa nas Laranjeiras, né? Incrível, né? Todo mundo que entra naquele lugar, se apaixona, todo mundo que entra lá. Eu não conheço nenhum ex-tricolor, cara, nenhum. Então todos que entram lá sente que é um portal da felicidade, né, cara? É uma coisa que é mágica, aquele lugar é mágico mesmo, cara.
É. Heitor, com R$60, né? Quem quiser participar de alguma maneira lá da FluFest já fatura aí esse livro, né? Em homenagem aos 110 anos da camisa. Especificamente a camisa tricolor. Essa recompensa vai poder ser retirada lá mesmo no clube, né? Muita gente tem perguntado isso.
Dia 18.
Eu tô aqui no interior, eu tô em Friburgo. Muita gente pergunta, né? A partir de 9 horas da manhã, só chegar lá e já retirar, né, cara?
É, porque o clube, cara, o clube vai abrir cedo, não sei se 8 ou 9, para quem quiser retirar. Parte da manhã nós vamos fazer atividades para as crianças, vamos aí fazer umas coisas legais para a molecada tricolor. Ao longo do dia vai ter lá uma pelada com ex-jogadores, artistas. Mais tarde vamos fazer o lançamento do livro. Alguns craques do passado estão confirmando aí que nós vamos fazer um talk show, fazer uma tarde de autógrafo, uma visita guiada na sala de troféus, vamos fazer uma exposição de camisas históricas do grande colecionador Bruno Ayala. Ele tem camisas do Fluminense desde a década de 60, então vamos fazer uma exposição histórica ali na sala. Mais tarde, Rivelino vai estar lá no Fluminense. Vamos definitivamente resgatá-lo como ídolo, que ele sempre foi. Então, eu acho muito bacana o Fluminense ídolo íntimo. Rivelino é nada mais, nada menos que o ídolo do Maradona. É muito importante para a história do Fluminense, tudo que ele fez. E a gente ter ele por perto é bacana, porque ele adora o Fluminense. Eu tive a oportunidade de estar com ele nos preparativos. Que carinho! O Fluminense foi uma luz na vida dele. O Fluminense foi um sol na vida dele. O Fluminense foi a primeira vez que ele sorriu no Brasil jogando bola. Então, o Fluminense, falar de Fluminense é falar de alegria na vida dele.
Meus parabéns. Essa do Rivelino aí foi um tiro certeiro, cara. Foi um golaço aí de trivela no ângulo, porque o Fluminense não pode prescindir, né, de um ídolo desse quilate aí, um ídolo mundial. Eu sempre falo isso,
claro,
aqui. Repito, né, Serginho, várias vezes isso aqui. Acho que a torcida do Fluminense não nunca tratou muito bem o Rivelino. Não se sabe por que motivo, sei lá, não encaixou, não sei explicar direito. Mas a partir desse resgate aí, eu acho que vocês vão conseguir mudar a história, cara. Parabéns mesmo.
Não, vamos lá, vamos receber o Rivelino de braços abertos.
Realmente vai ser uma loucura, cara. Vocês estão de parabéns aí, você, Vitor, mais o Daniel Coenho, o Carlos Sampaio.
Claro.
O trio que, por sinal, compõe o Flumemor, né, que é, pra quem não sabe, é o departamento lá do clube que responde por projetos como esse, né, artísticos, culturais, históricos e literários, né, que foi o Fluminense, e já lançou 6 livros oficiais do clube. Eu tô me lembrando aqui de outra coisa bacana pra gente falar, a previsão: se o valor arrecadado pelo crowdfunding atingir 150% da meta estipulada, o clube se compromete a produzir um busto de bronze, homenageando ninguém menos que ele, né, o Oscar Fox, o pai do futebol no Rio de Janeiro, né, que está do Brasil. Como você mesmo costuma dizer, todo o sujeito que teve a melhor ideia que um ser humano já teve em todos os tempos, naquele dia, o Fluminense, né?
Pô, Oscar Sebastião Cox, o cara nasceu no dia 20 de janeiro. Eu tenho certeza que esse feriado, dia 20 de janeiro, é por causa dele, não é por causa do São Sebastião. Esse cara mudou o eixo da cidade de Janeiro. O cara andava, assim, pela, né, 1901, ele andava com uma bola pela de Janeiro, sabe, Hamlet, tipo a caveira, assim? Ele andava com a bola, assim, ser ou não ser, vamos jogar a bola, e a galera lá remando, sabe, não dando a menor ideia pra ele, cara. Pô, o cara conseguiu, cara, transformar isso numa paixão popular. O cara conseguiu fazer disso o esporte mais amado nesse país, fez do Brasil a excelência, né? Apesar do momento crítico que estamos vivendo, mas o Brasil é o país do futebol. E olha, como não reverenciar? Como é que esses 450 anos de Rio de Janeiro, Oscar Cox não é citado em nada? Oscar Cox, eu posso garantir que é um dos mais importantes cariocas de todos os tempos, sabe? Então, cara, vamos fazer a nossa parte, vamos eternizar Oscar Cox, mostrar para todo mundo que o Fluminense tem um pai. Na certidão de nascimento do Fluminense estava pai, Oscar Cox. Poucos clubes podem dizer isso. O Fluminense tem Oscar Cox. Tá lá. O cara que trouxe a bola. Porque qual é a diferença dele pro Charles Miller? O Charles Miller era um peladeiro. O Charles Miller gostava de jogar bola, bater bolinha no fim de semana. O Oscar Cox era maior, sabia da dimensão das coisas. Ele criou o Fluminense Futebol Clube, o primeiro clube do Brasil a ter futebol no nome, sabe? Ele criou, ele ajudou a fundar ligas. Então ele precisava criar o Fluminense para que o futebol fosse propagado por aqui, cara. Então, como não, cara? Como é que injustiça cometida até hoje com um dos maiores brasileiros de todos os tempos, cara? Vamos reparar isso. É um absurdo, está nas nossas mãos. Vamos mostrar para todo mundo quem é o Oscar Cox, que é um troféu que só o Fluminense tem.
Poxa. Tá nas nossas mãos mesmo.
Sim,
aí. Acho que
lógico.
150% aí tá mole. Acho que vocês vão ultrapassar isso aí, cara.
Se Deus quiser, já fizemos o mais difícil, que é conseguir a meta. Agora, pô, vamos buscar essa aí, vamos fazer essa. Vamos mostrar para todo mundo a nossa força, sabe? A responsabilidade é nossa. Nós, torcedores, depende de nós. E aí, vamos fazer ou não?
É isso aí. Poxa. Bom, de nossa parte aqui, estaremos com certeza lá nas Laranjeiras, né, Serginho? Dia 18 de julho aí, a essa FluFest maravilhosa desde Deus bem quiser. Cedo. Vamos tentar chegar o quanto antes daqui de Friburgo, por exemplo. Estamos agitando até uma van aí.
Que maravilha.
Eu estou sabendo de várias outras pessoas que estão se organizando com caravanas. Eu acho que vai bombar completamente. Tomara que o clube, né? E o entorno ali, como você falou, fique realmente abarrotado, que tudo corra bem. Até para ver se vocês se animam aí e fazem uma festa dessas aí todo ano, né? Quem sabe aí. Bom, a faixa que abre esse terceiro bloco aqui do programa de hoje se chama Mountain Energy. É de autoria da The Fall, banda inglesa também, né? Formada lá atrás em 76, inicialmente associada aí ao movimento punk, mas que na verdade foi evoluindo através dos anos aí na direção de um rock atonal, quase cacofônico, aí, com uma propensão para o experimentalismo também, melodias cruas, às vezes até repetitivas, né? As letras das músicas aí quase sempre enigmáticas, e que é exemplo até da Dexys Midnight Runners, né? Conforme já comentamos agora há pouco, também tem, né, como característica as incessantes mudanças na formação, só que no caso do The Fall isso fica muito mais patente, né? Pois a existência do grupo realmente gira, sempre girou, enfim, em torno da figura lá e do carisma do seu líder, né? E único membro permanente aí nesses anos todos, Mr. Mark E. Smith. Incrivelmente, aliás, a banda segue oficialmente em atividade até os dias de hoje, são 30 álbuns de estúdio, sem contar o triplo disso aí, pelo menos em registros aí ao vivo, compilações, etc e tal. Seguramente a The Fall é uma das bandas mais prolíficas e duradouras de sua geração, né, Heitor?
É, só que uma coisa, você falou que não é repetição, é disciplina. É, disciplina. Não, e vem daquela terra sagrada, né, que é Manchester, né, cara? Tinha que ser de lá, né, cara? O cara, eu adoro o The Fall, adoro aquela voz monocórdica do Mark Smith, cara, adoro.
É, você e o John Peel, né, que costumava dizer que o The Fall era a banda preferida dele, né, cara?
Pô, cara, aquele nego diz o seguinte, né, a piada vem com Velvet, né, todo mundo fala que o Velvet Underground foi um fracasso, vendeu 30 mil discos daquele disco da banana lá do...
Coisa, né? É, da banana.
Mas só que os 30 mil que compraram formaram uma banda.
É isso aí. Multiplicou por milhão, né?
É, o The Fall é a mesma coisa, cara. Todo mundo que gosta de The Fall também forma uma banda. Então, cara, eu acho bacana os caras estarem em pé aí até hoje. É, aquela coisa do humor sarcástico dele, aquela coisa. Ele é muito influenciado por existencialistas, então. Em inglês, ser influenciado por existencialista é uma coisa que não é fácil, né? Porque tem, né, a fleuma inglesa, tem uma barreira da língua. Então, eu me amarro no The Fall. Acho que é uma banda única, assim, na história do pop.
Tem um detalhe pra gente comentar aqui. Eu até falei aí, batido, sobre mudanças na formação. Hoje são 6 integrantes, mas com relação a ex-membros, eu acho que é um recorde mundial. Os músicos que passaram e acabaram vazando da banda, eu fiz questão de pesquisar isso aí, pra não errar na informação.
Quantos?
São 59 ex-integrantes. É um número impressionante.
Dá pra fazer um sindicato, cara. Eu não sabia que chegava esse
encostado. Caramba. Bom, na sequência aí, quem vai pintar é a B-52, né, uma banda norte-americana que tem suas origens na Geórgia. Vamos detonar por aqui uma faixa que é super legal deles, que se chama Mesopotâmia. Escada de EP homônimo, lançada em 82, e que foi inclusive produzido pelo David Byrne, né, do Talking Heads. Esse EP é um trabalho que acabou marcando, né, uma mudança consistente na sonoridade deles, né, principalmente em relação aos dois primeiros álbuns, que são mais soltos, né, mais dançantes. Mas tem o Morade, né? Tendo a inclusão de vários instrumentos que antes eles não utilizavam, né? Sem contar a presença de uma percussão bem mais complexa. Eles ficaram conhecidos, né, na época do Rock in Rio, né, Heitor?
É, cara, eu acho que o B-52 é uma banda muito subestimada, cara. Eu acho que eles são geniais, sabe? As vocalistas são maravilhosas. A Ruiva, como é o nome dela? A Kate Pearson. Ela canta demais. Ela é uma cantora maravilhosa. O Fred Snyder é um excelente frontman. Cara, eu acho que a banda é de uma alegria, de poucas vezes vistas no pop. E eu acho que essa coisa, as pessoas subestimaram a parte criativa deles, cara. E o legal, cara, que era a banda preferida do John Lennon e da Yoko, né? Porque eles acham que elas imitavam a Yoko nos vocais, assim, né? Então aquilo que... É verdade, aqueles... Parece que o John Lennon, assim, tava numa boate em Nova York, acho que em 78, 79, começou a ouvir o B-52 e falou pra Yoko assim, olha só, você virou sucesso, finalmente entenderam.
Alguém entendeu.
Cara, eu adoro.
Eles tocaram muito aqui, né, na época do Rock in Rio 1, né, cara?
Sim.
Principalmente na saudosa Fluminense FM, a maldita, né, como a gente sempre fala por aqui. A maior rádio rock que esse país já viu, né, Serginho?
Toda razão, a gente tá cansado de falar aqui.
Não, aquele maldito
marcou muito, né, o B-52 aí no Rock in Rio 1, né, cara?
Pô, cara, eu acho que aquilo tudo, o Rock Brasil foi muito influenciado por eles, assim, muito, muito, a Blitz, Gangue 90, tudo que tinha humor, assim, foi influenciado por eles.
Verdade.
Aí essa coisa dos anos 80, assim, eu acho que homenagem, principalmente o David Byrne também, né, que foi trabalhar com eles, então, acho que ele toca baixo nessa música, e a produção dele foi uma guinada legal na carreira da banda, assim.
Beleza. Bom, a faixa derradeira aí desse bloco 3 se chama Chatman. Ele é de autoria de uma banda que também faz a sua estreia aqui no Rock and Roll, exemplo aí do Buddha's Band, como a gente já comentou agora há pouco, né? Embora seja uma banda super premiada, né? É a Tinariwen, formada por músicos tuaregs lá na Argélia, né? Mas que hoje tem a sua base de operações aí, digamos assim, no norte do Mali, né? E já faturaram prêmios aí para todo lado, vários prêmios aí na Alemanha, na Inglaterra, incluindo um Grammy, né, no currículo, justamente por um álbum chamado Tassili, que é de 2012, maturaram como melhor álbum aí de world music, né? A banda, na verdade, vem excursionando regularmente por toda a Europa, Estados Unidos, Japão, Austrália, etc e tal, desde 2001 aí, pelo menos, convidada sempre para vários festivais importantes, né? O mais famoso deles aí, o Glastonbury, na Inglaterra, e arregimentando fãs aí do quilate do Santana, né, do Carlos Santana, o próprio Robert Plant, o Brian Eno, né, o Tom York do Radiohead, o pessoal do U2 também. O som da banda é que é meio difícil da gente definir, né, Heitor? São influências recebidas aí de toda aquela região ali, Argélia, Marrocos, Egito, o próprio Mali, e fala-se que eles fazem seria até meio que um primo distante, digamos assim, do blues. Só que eles alegam que jamais haviam sequer ouvido o blues americano de verdade, enfim, aquele blues de raiz, pelo menos até 2001, quando eles começaram a viajar. E agora, cara, ficou mais difícil ainda, né? Acho que deu meio que um bug aí na Matrix, né, cara?
Pô, cara, mas...
Como é que a gente vai explicar isso agora?
Não, cara, que loucura, né, cara? Os caras... Pô, a música rodou, não sei como ela chega no Mississippi, não sei como ela chega no deserto lá com os tuaregs. Cara,
talvez um buraco de minhoca aí, um buraco cego, alguma coisa assim.
Cara, isso que é bacana, né, cara? É inacreditável essa coisa, né? E outra, só indo além, eu acho que eles sofreram uma perseguição, os instrumentos dele foram quebrados por aqueles malucos lá do Ray, eles tiveram que fugir, o negócio ficou feio lá pra eles. Eles foram ameaçados lá, cara, porque aquela coisa de que ocidentalizarem, alguma coisa, né? Então eles tiveram que meio que saírem do local deles. Fugir do deserto. Na verdade, eu acho que eles estão radicados hoje na Europa por causa disso, porque eles sofreram umas perseguições locais lá. Eu sei que as guitarras deles foram quebradas, tiraram os instrumentos deles, alguma coisa parecida, eu sei que aconteceu. Não me lembro direito o que, mas eles sofreram na mão dessa galera radical que anda por lá. Poxa, mas por 2-0, então segunda banda que faz estreia no programa.
Eu te dizer, Heitor, eles têm a cara do rock, né? A gente gosta justamente, né, Gustavo, de descobrir coisas diferentes, né, apresentar
coisas barato,
sair
do cara. A nossa onda aqui é essa, viu? Toca Black Sabbath, mas toca Tinariwen também, tudo junto.
Com certeza,
é isso aí.
Beleza, vamos lá.
Plus Tuareg.
Vamos lá então. Bloco 3 chegando aqui na área, pessoal. Vamos com The Fall com Mountain Energy. Depois é a vez do B-52 que aparece por aqui com Mesopotâmia. E vamos fechar aí com a Tinariwen com uma música chamada Chatman. Sequência bem legal e diferente. Som na caixa.
said to me to get a mortgage, you need an income letter. I thought it was free.
Bom, minha gente, infelizmente estamos nos aproximando aqui do final dessa edição, na qual recebemos aí o grande Heitor d'Alencourt, um dos organizadores desse evento sensacional aí que é a FluFest, né, e de tantos outros projetos ligados ao Fluminense. Ele que hoje está à frente lá do Flumemória, né, juntamente com outras duas feras aí, dois craques, o Daniel Cohen e o Santoro. E chegou a hora de anunciarmos por aqui uma promoção absolutamente sensacional, né? Na verdade, é uma gentileza aí do próprio Heitor que está cedendo o exemplar aqui para o Rock Flu do livro maravilhoso sobre o casal 20, né? Assis e Washington, intitulado Recordar é Viver, e que foi publicado no início desse ano, como a gente já comentou por aqui, né? Através de uma ação de crowdfunding parecida com essa que está se tornando possível a realização da FluFest. É um livraço, um acabamento de luxo, capa dura, mais de 200 páginas, são mais de 600 imagens emocionantes da dupla. Muitas delas eram até então inéditas ao grande público. Uma homenagem aí definitiva a esses dois grandes ídolos da torcida do Fluminense, né? Um belíssimo trabalho. E vai faturar aqui esse presentaço o primeiro ouvinte que mandar um e-mail pra gente respondendo a seguinte pergunta. Queremos saber quais são os nomes completos, tanto do Assis quanto do Washington. Tá falado? Uma pergunta bem fácil, né? Quem não souber os nomes de cabeça, basta fazer uma pequena pesquisa na internet que acha rapidinho. O que a gente quer é que todo mundo participe, todo mundo tenha a chance de ganhar esse brinde, que é simplesmente nota 10.
É verdade aí, Serginho, chance de ouro aí para quem na época ficou de fora do crowdfunding, aí, do livro, né, e que até hoje não teve chance de adquirir. Enfim, eu tenho o meu exemplar aqui muito bem guardado, é um primor aí o trabalho realmente, desde as primeiras páginas que mostram lá um pouco da vida pessoal de cada um deles, até chegar a última fotografia, a imagem que fecha o livro, que eu acho belíssima, uma escolha perfeita aí, são os dois lá, Assis e Washington, né? É. Usando os chapéus Panamá, eu não entendo muito de chapéu não, mas acho que aqueles lá são do tipo Panamá, aí posando como dois sambistas, enfim, ao lado da letra da música Recordar, né? Que é de autoria de Adolfo Macedo, Aldacir Louro e Aloysio Martins. Eu tô com o livro aqui ao meu lado, tô pegando essas informações. Foi uma marchinha de sucesso no carnaval de 1955, vejam só aí, que serviu para que muitos anos mais tarde, aí na década de 80, o Fluminense aproveitasse essa melodia para criar aí a mitológica Recordar é Viver, Assis Acabou com Você. Sensacional, é emocionante demais o livro, cada vez que eu pego para ler é inevitável, a gente acaba se emocionando. Eu imagino, né, como é que, a gente até comentou isso agora há pouco, como é que foi para vocês aí na hora de escrever isso daí, na hora de selecionar todo esse material, de montar o projeto. O Varandão da Saudade bate forte demais, né, Heitor?
Não, olha só, da minha parte, cara, eu tava escrevendo, pesquisando isso aqui, aí de repente ficava em dúvida, eu pegava o celular e ligava pro Assis para perguntar se era verdade ou não. Cara, eu falava, que isso, cara, assim... Foi muito forte, cara. Foi muito forte. Eu fiz isso umas 3 vezes. Assim, sabe? Ah, vou ligar pro Assis. Cara, assim, foi muito forte. Várias coisas aconteceram. Tipo, pra quem não conhece, o Fluminense é um casarão, assim, que parece um castelo, parece, né? E lá tem vários, assim, vamos dizer assim, passagens secretas, tem umas coisas guardadas. O Fluminense é cheio de cantinhos. assim, lá dentro do seu prédio. E muitas coisas que nós procurávamos, coisas de relíquia, tipo flâmula, uma bandeira da época que eles entravam, de 83, 84, 85, camisas, várias coisas deles que a gente queria usar no livro, porque o livro é feito todo de memorar, de coisas né, da época deles, né, de memórias presentes no livro, e a gente ficava, cadê, não sei o que. Aí um dia, cara, a gente dentro da sala da presidência, que tem um anexo lá, trabalhando, que tinha uma porta secreta, a gente desesperado pra achar as coisas, não sei o que, não sei o que que houve, cara, eu fui tocar na porta, a porta abriu assim, tipo o Aladim entrando na caverna. Cara, quando eu entrei, tava tudo lá. Era um quarto velho, trancado há 30 anos, lotado de coisas do Washington Assis, assim, parecia que os caras estavam lá com a gente, cara. Então, quando eu entrei lá, tava tudo lá, cara, tudo que você possa imaginar, assim, de coisas que eles usaram, camisas, flamas, bandeiras. Então, essas coisas que aconteceram durante né, a produção do livro foram emocionantes, cara, sabe? Então, as revistas que a gente... Na ingresso, a gente achou, a revista, tudo guardado ali, parecia que eles tinham guardado pra gente, cara. Então, foi... Cara, foi emocionante, cara. Você eternizá-los, né, em dois bustos, aquela coisa de deixar... Cara, quando eu vi o busto dos dois pela primeira vez, cara, foi assustador, assim. Foi um negócio, assim, perturbador, cara, de você, sabe, foi um negócio muito forte, cara. Foi uma das experiências muito fortes que eu já tive. A gente vai ter que fazer, o Washington Assis merece tudo. Cara, e graças a Deus, poxa, né, tá aí o livro, cara. E essa coisa da música que você falou, né, cara, se você olhar a letra, cara, ela é também... Nossa, é forte demais.
É forte demais.
Nossa Senhora.
É, bom, sensacional realmente. Deixa eu só lembrar aqui o seguinte: as respostas devem ser mandadas para o nosso e-mail exclusivo, né? O programa rockflu@gmail.com. E o esquema é o de sempre, né? O primeiro ouvinte a acertar a pergunta já leva então um brinde no ato, beleza? Vamos lá, pessoal, vamos participar. Bom, Heitor, muito obrigado mesmo, cara, por essa gentileza aí, pela sessão e desse brinde maravilhoso. E claro, já aproveito o embalo aqui, cara, para te agradecer muito pela visita aqui ao programa. Espero que você tenha curtido aí, né, cara?
Muito,
e parabéns por todo o seu trabalho, toda a sua dedicação para o Fluminense. Quem te agradece não sou eu ou o Gustavo. Com certeza, a torcida tricolor, né?
Não, cara, eu fiquei muito feliz de estar aqui. Foi um enorme prazer, cara. Espero que as pessoas se divirtam, cara. Eu adorei, cara, essa escolher música, falar de Fluminense, nossa, isso é um mundo legal para se viver, hein? Muito bacana.
É legal. Heitor, fica à vontade também, cara, para passar agora aqui no final mais alguns detalhes aí sobre a FluFest, né? O tipo de documentação, por exemplo, que a pessoa precisa levar no dia para poder retirar a recompensa. Vocês vão, inclusive, mandar por correio, né? Nos casos de quem está fora do Rio. Quem quiser colaborar, quem ainda quiser participar, como é que faz? Pode ir direto lá no site do Começa Aqui. Vocês têm um e-mail também de contato dentro do próprio Fluminense, né?
Tem sim, cara. Você pode mandar flufest@fluminense.com.br, que a gente responde tudo lá. Pode ligar para a sala do Flumemória, 21-3179-7423. Vocês podem mandar o e-mail... Pode entrar no site do Começa Aqui, que vai estar tudo lá disponível. Cara, a gente vai mandar um voucher, uma confirmação de todos os contemplados e todos aqueles que podem participar da festa receberão isso. Se alguém não receber, por favor, entre em contato com a gente. No dia, trazer uma identificação, você vai se apresentar lá no guichê, vai retirar sua recompensa. Para a festa, a gente vai ter, quem vai participar da festa de noite também terá um convite que será entregue no local. Cara, não tem muito mistério não, cara, assim, tá tudo redondinho, assim, vamos curtir que...
É clicar e correr com o abraço.
Nossa, não tem nem... Poxa, tá redondinho, tá bacana, assim, acho que... Mas qualquer dúvida, ele procura a gente aí, que a gente tá aqui pra ajudar, por favor.
Beleza, antes de fecharmos de vez as cortinas por aqui hoje, é claro que nós vamos falar a saideira, né, que é de praxe, e a faixa que escolhemos para encerrar essa edição não poderia ser mais adequada, né, Gustavo? Vamos de São Os Tricolores, música que...
Ah, que legal.
Desde que
bacana.
Foi, fez um enorme sucesso, é considerada quase um hino entre a torcida, né? Ela é também aquela música que é sempre executada na Rádio Globo, né? Por exemplo, quando o Fluminense é destaque, é super pra cima, alto astral.
Ah, bacana.
Não sente mais nada de muito amor ao compositor. Você compôs essa pérola aí em 1999, né? Parece que pode levar com 16 anos.
É, cara, pô, 99, né, cara, não tinha nada que a gente pudesse, nada. Aí, cara, quando eu vi a tabela da terceira divisão, cara. Cara, meu Deus do céu, cara. A ficha só caiu quando eu vi a tabela. Cara, aí a única coisa que eu podia fazer no momento era aquilo, né, cara? Aí fazer a música.
A minha ficha não caiu, ela agarrou no orelhão. Ela nem desceu, cara.
Cara, foi aquilo ali, cara. Nossa senhora, cara. A gente. Mas, cara, quem é que pode dizer que passou por aquilo e sobreviveu e dá a volta por cima, né?
Exatamente.
Isso é que eu quero ver, né, cara?
Embalado com um musicão desse aí.
Ah.
Você com certeza sabe disso, né? Excursões que saem do interior pro Maracanã, pro Engenhão, para outros estados fora do Rio. Essa música toca direto, cara. Todo mundo cantando. É um negócio de maluco.
Ah, eu fico muito feliz, cara, porque... Cara, entrar no coração tricolor não é qualquer um que entra, não, cara. Então, eu fico muito feliz, eu fico emocionado mesmo. Não tem nem como agradecer, dizer, cara, porque aquilo ali é uma. Ser aceito, reconhecido pelos seus pares. Nossa, cara, ser tricolor, eu acho que é o único orgulho que eu tenho na vida. Assim, o resto é a maior vaidade que eu tenho na vida, é ser Fluminense, cara. Então. Cara, só tenho a agradecer.
Ah, sensacional, cara. Sensacional. Bom, pessoal, é isso aí, né? Vocês ficam curtindo, então, essa maravilha aí. Saudações tricolores, verde, branco e grenal. O Fluminense joga hoje. Aliás, jogou hoje mesmo, né? Flusão 2-0 na Ponte Preta. Um gol de oportunismo lá do Wellington Silva, outro do Vinícius, né? No finalzinho. Sensacional, né? E a gente promete retornar aqui com o Rock Flu daqui a 2 semanas. Como sempre acontece, tá beleza? Deixa um abração aqui pro Serginho, nosso Sérgio Duarte aí, outro aqui pro Heitor Dalincourt, nosso super convidado de honra aqui do programa, e conforme diz a música, o recado é esse mesmo, né? Saudações tricolores aí pra todo mundo, até a próxima. Valeu, Heitor.
Até a próxima. Tchau.
Valeu, Gustavo. Valeu, Heitor. Abração.
Tchau. Valeu.
Tchau, pessoal. Tchau. Um recado final aqui, só pra jogar uma pilha, é a FluFest do ano que vem, ô Heitor, de repente já rola lá no novo CT, né, cara? Que
tal? Fica
a dica aí, né?
Não, vamos fazer a Fruit Stock agora, vamos fazer a Fruit Stock lá.
Demorou.
Não, mas eu tô falando sério, antes daquilo ali começar a obra, acho que a gente tinha que fazer um Fruit Stock.
Boa,
lá.
Fechou.
Lama, tudo.
Boa,
tudo,
sensacional. Tudo. Sensacional. Estamos dentro dessa daí.
Falando sério, cara, assim, antes de começar.
Tá bom? Demais. Fechou.
Valeu, cara. Muito obrigado, tá, cara?
Abração, Beto.
Valeu. Cara, valeu. Que prazer.
Valeu, Heitor. Abraço.
Tchau.
Eu vou veio a cantar. Meu Flu, te amo demais. Sou Fluminense, vigor até morrer. Itaguinense, vencer ou vencer. E nem sei. O Fluminense joga hoje, força pro todo mundo lá. Nosso Rodrigues me garante que o Fluminense vai ganhar. Atrás do gol lá na Yang, João de Deus eu vou chamar.
Pra ajudar.
Torcida Tricolor, a rádio do torcedor do Flusão. Debates, música, transmissão de jogos, resenhas, 24 horas no ar, online e também com programação sob demanda.